strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos aqui uma ilustre atleta, uma cara conhecida aqui do Instagram, pelo menos eu já sigo há alguns anos, a Vanessa de Souza, que é licenciada em desporto, personal trainer e está atualmente também com uma programação que já vamos falar mais para a frente, mas vou já dizer o nome, que é Your Fit Program. Vanessa, muito obrigado por teres aceito o desafio de participar no melhor podcast de desporto de Portugal. Muito obrigado por teres aceito o desafio. Nós já tínhamos falado antes, mas depois, entretanto, na altura não se proporcionou-se agora.
É agora. Ora, então, eu sou Vanessa de Souza, tenho 28 anos, sou licenciada em Educação Física e Desporto Escolar. Sempre estudei desporto, ou seja, eu sempre, desde o meu 10º ano, que já comecei logo num curso tecnológico de desporto, fui mais naquela ideia de, bem, fica toda a gente que chega ao 9º ano e pensa assim, e agora, o que é que eu vou escolher? E eu fiquei exatamente da mesma maneira, e agora, o que é que eu vou escolher? Bem, eu gosto de educação física, eu já andava no desporto escolar, fazia atletismo na altura, e eu, por que não ir para desporto? Toda a gente dizia aquela coisa, desporto não tem futuro, não interessa, uma pessoa vai para aquilo que gosta, e assim foi, desde o 10º ano.
Isso é tua paixão.
Exatamente, estudei no Tecnológico de Desporto, passei para a Universidade para a Educação Física, fiz o primeiro ano de mestrado em Ciências do Desporto, e depois, na altura, comecei a trabalhar, então a fase da tese ficou em stand-by. Foi uma tese de trabalho, basicamente. Apostei no trabalho e agora mantenho a minha atividade sempre na área do desporto, não tanto como antes, que era ginásio a 100%, agora virei um bocadinho mais para a parte de trás, que é como ensinar os outros a estar no ginásio.
Antes de chegarmos a essa fase, de onde é que veio toda essa paixão pelo desporto? Que desportos é que tu praticaste antes de chegares ao 9º ano?
Ora, eu sempre fiz no desporto escolar atletismo e eu sempre gostei de esportes, por sempre gostei de correr, coisa que agora não faço muito.
Olha, és das poucas pessoas que eu entrevistei que diz que preferiu as palavras eu gosto de correr.
Pois, mas eu agora já não. Eu agora prefiro não correr e fazer outro tipo de cardio do que correr. Mas o meu pai também sempre foi muito da área da atividade física, que o meu pai era do exército. Era paraquedista, então eu ia muitas vezes com ele para a base militar e para mim era muito natural ver pessoas a fazer exercício e tudo com boa forma, ou pelo menos era a ideia que eles tinham que ter para os outros e era o que tinham que dar para os outros. Exatamente. E eu sempre fui com essa minha ideia.
E então, tu tiveste há muito pouco tempo uma super experiência nesse sentido também, não é? Um super salto.
Foi precisamente por, se o meu pai apostou aquilo para a vida toda, eu tenho que principalmente saber qual é a sensação de perceber o porquê, não é? Então, há que arriscar e vamos nós.
Nunca tiveste vontade de seguir a carreira militar?
Por acaso já ponderei. Eu na altura tinha ponderado, só que depois enverdei. Eu fui estando bem a nível do desporto, consegui sempre ter o meu trabalho, nunca tive falta de trabalho, ou
Excelente.
seja, pensei que estaria no bom caminho e acho que fiz uma boa opção. Apesar de quem vai para o exército tem sempre, é do Estado, não é? É sempre algo mais certo e era como fazia ponderar ir para lá. Mas eu acho que estou no caminho certo.
Acho que sim, acho que sim. Aliás, és toda a imagem de um personal trainer, de toda a energia que tu transmites, seja com os teus vídeos, com as tuas aulas de grupo, mas já lá vamos a essa parte. Estavas então a dizer que concluíste a universidade e seguiste, logo para a parte dos ginásios, inicialmente.
Eu entrei logo, ou seja, eu como no mestrado nós já tínhamos duas aulas, ou seja, tínhamos aulas duas vezes por semana, eu própria pensei assim, eu não vou estar numa cidade que não é a minha, a gastar dinheiro dos meus pais só para ter aulas duas vezes por semana, então vou começar a arranjar trabalho, também porque queria tirar a carta, então fui enviar um currículo para um ginásio e comecei assim. Comecei num trabalho, devagarinho, para conseguir pagar a minha carta.
Muito bom.
E aos pouquinhos, já estando no meu primeiro ano de mestrado, comecei a trabalhar logo, automaticamente. Quando acabei o meu primeiro ano de mestrado, tive uma proposta para estar a trabalhar a tempo inteiro num ginásio que fazia parte da universidade, foi um projeto da universidade, foi um ginásio que eu posso dizer que tem um bocadinho o meu dedo, porque era eu, mais dois colegas meus, que criámos aquele ginásio com a nossa ideologia.
Espetacular.
Então, e fomos nós também que acabámos por formar outros professores. O nosso objetivo daquele ginásio era, cada ano que acabasse as licenciaturas, nós íamos buscar os melhores alunos para ficarem a trabalhar connosco. Era um projeto da universidade e o objetivo era sempre ser algo
Excelente.
Diferente e ensinarmos uns aos outros. E comecei assim no mundo do ginásio.
Excelente, muito bom. Muito bom. Aliás, entraste logo mais para uma parte direcionada para a instrução do que...
Sim, basicamente sim. Mais, sempre mais direcionada para as aulas de grupo, porque foi como eu comecei. Eu comecei a dar aulas de grupo, então quando fui para esse ginásio, fiquei mais com a parte da coordenação das aulas de grupo, criar o um mapa de aulas, ver quais são os melhores instrutores para dar aquelas modalidades. Sempre comecei assim.
Dentro das aulas de grupo... Eu, pelo menos que eu sei, que eu veja no Instagram, é Body Combat. Body Combat, ou se calhar tem outro nome, não é? Body...
Sim, como é da Your Fit, é Your Fit Fight.
Your Fit Fight, boa. Boa. Já ficamos a ser Your Fit Fight. Depois também tens o Jump, a parte dos trampolins. Tenho que dizer que me faz uma confusão tremenda, porque vocês mexem as pernas à velocidade da luz e o tronco parece que não mexe.
Porque
é assim uma cena incrível.
O objetivo é empurrar e não saltar. É a diferença.
Exatamente.
É isso que nós ensinamos aos alunos, é para empurrar e não saltar.
Isso sempre me fez muita confusão ver esses vídeos do pessoal nos trampolins, porque vocês mexem-se ali à velocidade da luz e esquece aquilo.
Olha, eu a nível de aulas de grupo, a mim pergunta-me assim, ó Vanessa, o que é que gostas mais? É muito complicado.
Não dá para escolher.
É
zona.
Muito complicado porque não dá para escolher. Eu, por exemplo, também dou o Your Fit Pump, que é mais uma aula de resistência muscular com a barra, ou seja, é um treino mais idêntico à sala de musculação. E foi por aí que eu comecei a dar aulas de grupo, foi precisamente por isso. E eu comecei assim, comecei a dar aulas e eu, quando fiz a minha primeira aula com outro professor, o professor punha tanta carga, eu ficava assim olhando, como é que ele consegue? E eu ali com 2,5 de cada lado a fazer aquilo. E depois era eu que era a professora. E eu pensei assim, não, eu também tenho que conseguir fazer com aquela carga. Então o que é que eu comecei a fazer? A treinar na sala de musculação, para ganhar força, para poder ser uma boa professora, para poder ser um bom exemplo para as pessoas poderem imitar. Porque os nossos alunos vão muito por imitação. E se um aluno é bom, se um professor neste caso é bom, os alunos vão tentar ser exatamente iguais. Então foi assim que eu também comecei a treinar na sala de musculação, precisamente para conseguir dar aula. Porque nós temos que estar a falar, temos que estar na música, temos que estar a fazer tudo e ter peso. Por isso.
Porque toda essa coreografia tem uma lógica, tem um estudo por trás, e neste caso são vocês mesmo que estão a criar toda essa coreografia.
Agora, se me perguntas assim, gostas mais do pump, do jump ou do fight? São diferentes. Cada um tem a sua essência, cada um tem a sua magia. São coisas diferentes. Eu sempre fui muito de achar que deva conseguir fazer um bocadinho de tudo. Eu acho que um personal trainer tem que saber fazer um bocadinho de tudo para o poder demonstrar. Por isso é que eu também já fiz cross. Eu já fiz tudo, eu precisamente para me sentir confortável. Se alguém vem perguntar ao Vanessa o que é um jerk, e eu tenho que saber dizer o que é, não é? Eu sou um PT. Então eu sempre fui na ideia de tens que saber fazer um bocadinho de tudo da melhor forma possível. Então,
nunca pensaste em enverdar mais pelo crossfit, por exemplo, que agora é um desporto que está um bocadinho mais na moda, se calhar?
Como é que eu tenho de explicar? Eu ainda fiz várias vezes, eu ainda fui em competições na altura, porque no meu ginásio nós tínhamos uma boxe, então a Vanessa, como tinha muito cardio das aulas de grupo, vamos chamar a Vanessa, que a Vanessa em equipas, ela faz 100 wall balls e está ali na boa, vai dar uma volta à pista de atletismo e continua na boa. E eu ia, só que eu não tinha o treino regular que os de CrossFit têm. Porquê? Porque eu, além de se fizesse cross, eu ainda dou aulas e ainda tento fazer sala de musculação. Era demasiado para mim. Por isso é que eu deixei. Eu ia para aí duas vezes por semana ao cross, mas para ser uma boa profissional do cross, tinha que me dedicar àquilo. E eu, como tinha as aulas de grupo também, era muito pesado para mim, então deixei o cross para quem sabe, para quem se dedica, e dediquei-me às aulas de grupo. Mas atenção, que eu gosto muito e sou muito fã.
Acredito.
Acompanho.
Acredito. Acredito, tu tens todo o perfil da atleta de CrossFit. Tu, se tu quisesses mudar para o CrossFit, estavas bem encaminhada, não é? Acho que não tinha terias que dificuldade.
Tinha que me dedicar como tudo, não é? Mas lá,
exatamente, como tudo. Olha, uma curiosidade, pronto, tu certamente fazes uma dieta específica de desporto, ou és daquelas pessoas que é geneticamente favorável e comes o que quiseres quando queres?
Eu sou uma péssima pessoa para esses exemplos quando me falam de comida. Porque eu gosto muito de comer, logo é já um problema à primeira, mas eu sempre comi o que eu quis. E eu tento pensar sempre assim, durante a semana, tento comer sempre de forma correta, direito. Mas a mim sabe bem comer direito. E quando eu digo comer direito, é comer o bife, arroz, salada, fruta, barra de proteína, o que eu quiser. Pode chegar ao fim de semana e se me apetecer um gelado, uma panqueca, um hambúrguer, uma pizza, eu como. Okay? Eu não tenho qualquer problema com isso. Eu como quando me apetece. Pode-se dizer literalmente assim. Agora, se eu faço isto todos os dias, não, não estou. Porque também não me apetece todos os dias.
Claro, claro.
Mas tento manter durante a semana uma alimentação equilibrada e ao fim de semana, se me apetecer comer chocolate, seja, eu como, sem problema nenhum.
Mas era algo que tu fazias naturalmente, não foi
sempre
só agora.
Sempre fui assim. Porque se me disse, Vanessa, vamos comer um gelado a meio da semana, vamos, vou. Porque é que não é dia? Vou. Mantenha sempre a minha vida ativa, não deixe que coma e fico parada. Não, mantenho a minha vida sempre ativa e como o que achar que devo comer totalmente à vontade. Nunca pesei nada, sempre foi tudo muito
Fantástico.
liberdade. Agora, quando acho que também abuso, primeiro aparece-me logo assim uma borbulha a dizer, Vanessa, já chega, não? E eu aí penso, tenho que beber muita água, se calhar já estás a comer demais, troca esse chocolate por outra coisa qualquer. Então pronto. É uma questão de equilíbrio e nesse aspecto também posso ser favorável na genética, não digo que não, mas eu tenho uma coisa que é, eu se deixo treinar emagreço.
Pois.
Magra, porque eu sempre fui muito magra. Portanto, as pessoas dizem em geral que querem emagrecer, não é? E uma pessoa deixa de treinar, emagrece e pronto, estás mais magra. Não é um elogio. Ok, uma pessoa já pensa, pronto, lá foi o mundo. E pronto,
depois lá está.
A nível da alimentação é isto.
Boa, excelente, excelente. Agora, para isto é uma curiosidade minha, e se calhar muita gente tem esta mesma curiosidade, como é que funciona a vida de um PT num ginásio? Quantas aulas davas por dia no ginásio, ou quantas aulas dás por dia num ginásio? Quanto tempo é que tens para ti ao longo do dia para treinares? Ou quanto tempo, como é que funciona a tua vida de personal
Ora,
trainer e de
eu
aulas
quando
de grupo?
estava a tempo inteiro, ou seja, fazia as minhas 8 horas de ginásio, eu começava sempre com os PTs bem cedo, porque nós temos sempre PTs que querem começar às 7 da manhã porque querem depois ir trabalhar. Por isso, maioritariamente, era acordar bem cedo para dar o PT. 7, eu arranjava, tentava sempre conciliar dois seguidos para me compensar no ter que acordar cedo. Então, 7 às 8, depois eu costumava ter sempre pelo menos 2 aulas de manhã, e depois dessas 2 aulas de manhã poderia ter novamente mais 1 ou 2 PTs até chegar à minha hora de almoço. Chego à minha hora de almoço e a minha hora de almoço é o que eu ocupava para treinar, para mim.
Agora, exato.
Okay? Era a minha hora, era a hora de almoço. Um problema é quando se treina no ginásio onde se trabalha.
E já ia tocar nesse assunto.
Porque essa hora para nós deixa de ser bem para nós, porque se uma pessoa vem pedir ajuda, uma pessoa ajuda, é inevitável, mas vai dizer, olha, desculpe, não, que eu estou treinando, não vou ajudar. Não, não é? As pessoas já nos conhecem no ginásio e ajudamos. Mas fica complicado, por isso é que eu entendo até muitas pessoas que trabalham num ginásio, mas treinem noutro, precisamente para ter esse espaço para si próprios para poder treinar. Mas eu usava a minha hora de almoço para treinar, depois, à tarde, tinha pelo menos um ou dois PTs no início da tarde, a partir das 5 até às 8 eram aulas de grupo, pelo menos 3, que dava ao final do dia. E terminava isto sem fazer horas de sala, porque atenção, que eu podia fazer aqui as horas de sala pelo meio e terminava sempre o meu dia para as 9, 10.
Como é que vocês aguentam assim 3 aulas seguidas? São estímulos diferentes ou é
São
três
estímulos
aulas, por exemplo?
diferentes, até porque as aulas de grupo também são planeadas. Para quem faz o planeamento das aulas de grupo, não vai pôr, por exemplo, 2 aulas de cardio. Não, tem que ter, por exemplo, uma aula de resistência muscular, outra aula de cardio e, se calhar, outra aula mais específica, como, por exemplo, só de glúteo. E assim já dá para dar o professor 3 aulas e, se nós quisermos, os alunos, que acontece muito, fazerem 2 aulas seguidas, por exemplo. Mas isto tudo vai depender de quem faz o mapa de aulas. Mas em geral, não tem muita lógica ter só, por exemplo, 3 aulas de cardio a bombar. Mas para um
Se não.
professor é difícil dar as 3 coisas, não digo que não, mas se for como eu, uma pessoa está cansada, mas depois de começar esquece o cansaço e já está.
Consideras que vocês têm que fazer um bocado, eu vou dizer isto entre aspas, não é? Consideras que vocês têm que fazer um bocado de teatro? Porque incorporar ali a personagem do PT que está sempre a sorrir, que está sempre a transmitir aquela energia boa.
Nós também, eu entendo a pergunta, e isso acontece realmente muitas vezes, porque nós também somos humanos e também
Claro.
podemos ter um dia bem complicado. E não nos apetece sequer estar a sorrir, não é? Só que também não nos podemos esquecer que as outras pessoas podem-lhes acontecer exatamente o mesmo, e elas chegam ao final do dia, e se calhar a coisa boa daquele dia foi precisamente ver o nosso sorriso. E então, eu entendo, é difícil para nós, porque não somos nem super-homens, nem super-mulheres, nem temos que estar sempre bem dispostos, mas a outra pessoa que está do outro lado, muitas vezes também é a nossa boa disposição. E eu acho que o que nós conseguimos partilhar a nível de emoção com as outras pessoas, também o recebemos. E por muito que uma pessoa esteja triste, se calhar o sorriso dos nossos alunos acaba por nos alegrar também o nosso dia. Por isso, é uma questão de motivação face-to-face, é
É um
mesmo.
win-win.
É, por isso encaramos uma personagem, mas acabamos por receber, se calhar, de outra parte, quem está à nossa frente.
Sentes a responsabilidade de transmitir essa energia positiva, mas ao mesmo tempo também sentes a gratificação de chegares ao final da aula e veres o sorriso no rosto dos alunos e veres a realização e a progressão
Sem dúvida nenhuma. A mim dizem assim: oh, Vanessa, e como é que tens sempre tanta energia? Assim, eu não tenho sempre tanta energia. A energia que eu tenho são vocês que me dão. E eu, para puxar por vocês e vice-versa, é precisamente a minha motivação está à minha frente. Eu digo-vos exatamente isso: vocês são a minha motivação. Se eu desafio assim, quero mais 5 quilos, eu assim, então eu também, para desafiar, também meto mais 5 quilos. É mesmo um frente a frente e acho que faz toda a diferença. E daí é que vem a energia de mim, porque também já recebi muitas dos meus alunos e sempre fui, pode-se dizer, em certa forma, recompensada. Então, acho por isso é que acho que sempre devemos dar o nosso melhor, que acabamos sempre por ser recompensados.
Bom. Tu, atualmente, estávamos há pouco a falar um bocadinho em off, atualmente estás mais direcionada para a parte da formação de aulas de grupo, ou seja, formação de outros personal trainers, de outros PTs, não sei, instrutores de aulas. Como é que tem sido esse processo do Your Feet Programs?
Ainda, eu acho que as pessoas ainda acham que eu trabalho a tempo inteiro no ginásio, porque eu percebo que toda a gente ainda me entenda como a trabalhar a tempo inteiro no ginásio, mas agora as minhas 8 horas são literalmente em frente a um computador, basicamente é isso. Mas o meu trabalho é formar outros instrutores, é criar coreografias, procurar músicas, fazer junção tipo DJ, escrever coreografias e experimentar para perceber se o que é que dá para mudar ou não. Depois disto, temos o trabalho das gravações, que é filmar as novas coreografias para os instrutores depois estudarem em casa, para depois dar aos alunos. Isto é consecutivamente 3 em 3 meses. Nós 3 em 3 meses mudamos as coreografias e, de momento, nós temos 9 programas de aulas de luta. Logo, é muita coisa. Eu não tenho todos os programas a meu cargo, só alguns.
Claro.
E basicamente é isto o meu dia. E em geral, o que é que acontece? As pessoas que vêm tirar as formações estão sujeitas a uma avaliação, eles vão têm que filmar, por exemplo, uma parte da aula, enviar para mim, e eu faço literalmente como se estivéssemos na escola, a dizer o que é que está correto, o que é que pode ser melhorado, faço uma avaliação para o instrutor, para numa próxima ele conseguir melhorar todos os aspectos que eu lhe disse, e depois sim está apto ou não para dar aquele programa. E é este o meu trabalho diário, é avaliar os outros, é fazer com que os outros instrutores sejam cada vez melhores, para poder transmitir o máximo aos alunos, basicamente. É isso.
Fantástico, fantástico, fantástico. E como é que
Mas
é? Como é que...
mantenho as minhas horas de almoço para treinar. Tal e qual.
Não
Horas de
falha,
almoço,
não é? É hora sagrada. Como é que tem sido para ti uma pessoa com tanta energia, com tanta boa disposição para transmitir para as pessoas? Como é que tem sido para ti estar do lado de trás ou do lado administrativo da coisa?
ora, inicialmente foi um bocado mais complicado porque sentia muito parada, não é? Eu estava sempre, chego, estou sempre sentada. Mas depois, por outro lado, eu penso assim: uma pessoa tem que pensar no futuro, não é? E uma pessoa não vai dar aulas eternamente. Uma pode, enquanto que ensinar, se calhar já tem um futuro um pouquinho mais longo. Então, acho que o auge de uma carreira é precisamente chegar a este ponto, ao poder ensinar os outros,
Muito bom.
como já o fizeram comigo. Então acho que consegui chegar ao patamar que era o que eu pretendia, ou seja, eu já executei, continuo a dar aulas, porque atenção, eu agora dou as aulas como um hobby. Eu acabo as minhas 8 horas de trabalho, vou para o ginásio dar as 2 aulas e um PT, que é para continuar no registro, só acabar às 10, para manter igual. Mas acho que foi mais numa visão de: ok, é tudo mais parado, mas a idade também começa a subir, por isso tenho que pensar no futuro. É basicamente por aí. Por isso não me arrependo. Porquê? Porque mantenho as minhas aulas ao final do dia. Ou seja, a
Excelente.
atividade continua lá, basicamente, só que agora um pouquinho de forma mais reduzida.
Foste acrescentando ao vário número de atividades ativas, foste acrescentando mais e mais. Ia-te perguntar há pouco na parte do personal trainer, pelo que eu percebi também, continuas a fazer personal trainer. Tu, olhando para trás, no início, quando tu começaste, e se calhar até antes de teres começado, na altura que ainda estavas a estudar, como é que tu vês? Consideras que hoje alguém que queira seguir a tua profissão, de personal trainer, de instrutora de aulas de grupo, tem uma vida mais facilitada ou menos facilitada do que tinha uns anos atrás?
Pergunta
É
complicada.
complicado, não é?
Eu acho que eu acho que tem duas visões. Eu acho que, em certa parte, o personal trainer começa a ser, até as pessoas já começam a dar mais valor, mas o problema é que somos muitos e depois há quem não demonstra o seu próprio valor. Isto quer dizer-te o quê? Quer dizer que um dá isto, o outro dá isto, e o outro vai dar menos, e o outro vai dar menos, e o outro vai dar menos, e ou seja, não estão a valorizar o seu próprio trabalho. Depois acabamos por ser muitos, a pessoa que está do outro lado, ou realmente confia no trabalho da pessoa que está, ou vai pelo valor mais barato. Por isso, é uma área mesmo muito complicada. Estamos muitos, e depois o problema é que há muitos PTs que nem sequer são formados na área. Atenção, que não quer dizer que saibam menos,
Claro.
não quer dizer nada, às vezes não quer dizer nada, por isso é mesmo, é uma questão de, eu acho que em certa parte as pessoas estão com mais facilidade para entrar no mercado, e que há mais pessoas a dar valor a este serviço de PT, e eu acho que isto da quarentena ajudou até bastante nesse aspecto, que as pessoas necessitaram de ter um PT para treinar em casa. Acho que aí fez uma diferença bastante grande comparando antigamente. Mas se é demasiadamente valorizado, não sei. Acho que qualquer, de momento, qualquer pessoa pode fazer aquele trabalho e é difícil indicar os melhores PTs, ou dizer, este é bom, por isso se for este valor, acho que devo pagar. E a pessoa, é muito, vou para aquilo. Acho que é
Complicado.
uma concorrência demasiado forte e nem sempre é valorizada como deveria ser.
Exato, e têm que ser vocês também próprios a dar o vosso próprio valor, não é? Não estarem a vender o vosso serviço só para dizer que têm mais. Têm que também saber manter esse standard. Agora, uma pergunta que eu costumo colocar às meninas. Como é que tu lidas com as pessoas que possam criticar ou achar que tu tens, que és demasiado musculada? Como é que tu
Chega a
lidas
minha
com...
mãe.
Hã?
Chega a minha mãe. A minha mãe vê um vídeo e diz assim: filha, isso faz-te mal. Diz, filha, tu não precisas desses pesos todos. Eu, mãe, isto faz bem, eu estou a reforçar. Sabes que eu acho que isso era mais antigamente, e mesmo as pessoas que têm a mentalidade mais antiga, que não conseguem entender o conceito de ginásio, de treino, veem essas coisas assim. E muitas vezes também engana, porque assim, uma pessoa acaba de treinar, está com o pump e está grande. E a minha mãe dizia, ao ver numa foto, filha, estás muito grande. Depois chega ao pé de mim, começa-me a tocar. Pronto, está bem. Ou seja, ainda continuas com as tuas formas femininas, está tudo bem. É uma questão de gostos. Eu não gosto de algo exagerado, ok? Eu gosto de manter a minha feminidade na mesma.
Claro.
Gosto de ser feminina. Gosto de ver músculos. Claro que gosto, porque também os gosto de trabalhar. Gosto de ver em mim, gosto de ver nos outros. Mas nada em exagero. Mas isto homem e mulher, é, para mim é igual. Acho que tem que ser uma coisa
Um equilíbrio.
uniforme. Exatamente, como
Uma
há aquelas
harmonia.
só, as mulheres que só treinam pernas, aí não há um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio, também é preciso trabalhar toda a parte superior, não é? Uma pessoa tem que ser funcional a nível geral, e não só membros
Fosse
inferiores.
escolher uma zona específica ou um treino específico que gostes mais de fazer, qual é que há algum que tu digas assim, gosto mais de treinar isto?
Eu digo, eu gosto de treinar peito e braços, porque não é normal, eu sei, mas é um treino que gosto de fazer porque me sinto forte a fazê-lo. E não me cansa muito. Enquanto que, por exemplo, um treino de pernas, eu gosto de treinar pernas, mas cansa tanto que eu já assim, hoje tenho que treinar perna, mas já vou com este pensamento de hoje vai custar muito. Enquanto se for treinar peito, fazer flexões. Faço 15, eu, porra, sou mulher e faço 15 flexões. Fico feliz por conseguir fazer cargas que se calhar muitas pessoas não conseguem fazer e por isso gosto.
Para finalizar, Vanessa, como é que surgiu a Vanessa Influencer? Porque também há o lado da Vanessa Influencer no Instagram.
Pois, mas para mim é como se não fosse, porque eu, olha, eu comecei basicamente a fazer vídeos na quarentena, porque eu, como toda a gente, no meu caso, o ginásio fechou, o ginásio que eu tinha em Vila Real, e por isso é que também mudou toda a minha vida, que eu vim agora para a empresa, precisamente por isto também ter acontecido, acabou por uma fase de acontecimentos que acabou por dar no que estou, e não estou nada arrependida, mas foi do género, eu tinha que ocupar os meus dias. Então, por que não ocupar não só a minha mente com exercícios novos, mas também ao filmar e ao ajudar outras pessoas para fazerem exercício em casa? E foi assim que eu comecei a fazer vídeos. Foi a pensar uma coisa que eu achava interessante e que eu gosto de ver, quando alguém diz treino, não sei o quê, eu gosto de ficar a ver os exercícios e depois guardo e assim, aquele exercício é porreiro, vou guardar, vou experimentar. Então, como eu gostava de fazer isto, acreditasse que havia mais pessoas também gostassem de fazer
Já
o
guardei
mesmo.
alguns teus. Já guardei alguns teus.
Eu assim, então por que não? Vamos experimentar. Só que depois, até conseguir ter uma aplicação para conseguir fazer as montagens, demorou um bocadinho, não é? Mas depois fui fazendo e agora faço isto com uma facilidade, tipo em 10 minutos está o vídeo e está feito. Mas foi assim, foi tudo uma questão de uma motivação para mim própria, para também ter algo para fazer. Imaginemos, eu já tinha uma agenda e dizia assim: ok, amanhã vou filmar um treino disto, disto e disto. E no dia a seguir já acordava com um objetivo. Hoje tenho que filmar isto, isto, isto. Já tinha que fazer. Eu estou dizendo, e a quarentena foi uma seca, não há nada para fazer. E eu, pô, eu tinha muita coisa para fazer. Eu tinha sempre muitas coisas para fazer. Foi uma maneira de me ocupar a mim.
Não fizeste outra coisa.
E não fiz outra coisa. Foi uma maneira de me ocupar a mim. Também de ativar aqui os neurónios para olhar para uma toalha e pensar o que é que eu consigo fazer com isto. E é foi um improviso bastante interessante, mesmo para mim, até porque no ginásio às vezes as máquinas estão ocupadas e uma pessoa tem que improvisar. Então agora assim já tenho aqui um leque de exercícios
fantástico.
Para fazer.
Olha, Vanessa, vou terminar a nossa entrevista. Gostei muito de falar contigo, de conhecer mais um bocadinho da Vanessa de Sousa. Além, de vez em quando trocamos umas mensagens nas redes sociais, mas é sempre mais agradável falar diretamente com as pessoas e ter a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor a motivação. Por isso, Vanessa, muito obrigado. Desejo-te muito sucesso para ti, para a tua empresa, para Your Feed Programs. Sigam a Vanessa nas redes sociais. Eu depois vou identificar a Vanessa na partida. Sigam a Vanessa, acompanhem os vídeos da Vanessa. Enviem mensagens para a Vanessa, que ela é muito simpática e responde. Não sejam muito chatos, não é?
Sigam eles, se puder ajudar, eu ajudo.
Deixem aí o vosso like, o vosso comentário. Quem é que gostavam de ver mais, se gostavam de ver a Vanessa outra vez, mas noutro formato, que podemos também depois combinar uma aula de personal trainer, dás-me tu uma aula a mim. E é uma cena, e acho que é uma cena engraçada, temos que depois combinar isso. Olha, aproveitar também este bocadinho para agradecer à Deus, que é o meu mais recente parceiro aqui do podcast. Por ter acreditado em mim e querer se juntar aqui novamente ao projeto. Vamos fazer aqui mais umas cenas interessantes também. Vanessa, olha, muito obrigado.
Ricardo, obrigada pela simpatia.
Obrigado, beijinhos.
Obrigada, até uma próxima. Obrigada.
Tchau, tchau.